Panorama Agrícola para 10 de novembro de 2017, sexta-feira.
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, sexta-feira de lua minguante, 10 de novembro, no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é: o silêncio é de ouro e muitas vezes é a resposta. O programa de hoje fala sobre fruticultura, melancia, maracujá e graviola.
Dica do dia.
Evite a automedicação. Tomar remédios por conta própria, sem orientação médica, pode trazer consequências, como o agravamento de uma doença. O uso abusivo de antibióticos pode facilitar o aumento da resistência de micro-organismos, o que compromete a eficácia dos tratamentos.
Confira a entrevista de hoje.
Fruticultura tropical é o assunto da entrevista de hoje aqui do Panorama Agrícola com Darlan Marquesi, engenheiro agrônomo da Regional da EPAGRE de Criciúma. Ele fala sobre melancia e maracujá.
Bom, a colheita de melancia ela deve iniciar ao final de novembro já e ganhando corpo em dezembro, durante todo o mês de dezembro e alguma coisa até janeiro. As áreas estão plantadas em mais de 90% da sua totalidade. Nós temos agora um desafio em relação ao estresse hídrico, né? Então nós temos uma condição aqui nesse ano com uma escassez de água, chuvas principalmente, precipitações, e isso tem atrapalhado um pouco a implantação das lavouras. Por outro lado, os agricultores estão buscando novas tecnologias como irrigação, né? O uso de efetivo de água e também o sistema plantio direto aplicado à melancia. Então são técnicas que podem assim, facilitar o desenvolvimento da lavoura e ter uma safra bastante interessante esse ano.
Qual é o principal município produtor de melancia aqui no sul?
No sul do estado a lavoura de melancia ela está concentrada basicamente em dois municípios, né? Inclusive um deles tem uma festa muito tradicional da melancia, há mais de 58 anos é feita essa festa, mas está no município de Jaguaruna, com cerca de 600 hectares plantados da cultura, e também no município de Sara, né, que são municípios vizinhos. E um diferencial dessa região, né, é a melancia muito conhecida em São Paulo, né, a melancia de Jaguaruna é uma melancia bastante valorizada. Basicamente, o sistema de cultivo em solos arenosos resulta num teor de açúcar bastante interessante que é valorizado pelo mercado comprador.
Darlan, quantas famílias produzem a melancia aqui em Jaguaruna e Sara?
O último levantamento desse ano aponta em torno de 220 famílias, né, trabalhando com essa cultura de forma comercial. Então, uma lavoura bastante interessante, do ponto de vista de ocupar um espaço, né, produtivo bastante específico, né, que é essa safra agora plantada em setembro, né, agosto, setembro, e que ela fecha basicamente até final de janeiro.
Saindo então da melancia, entrando no maracujá, como está a safra, o plantio e a perspectiva da colheita da safra do maracujá este ano aqui no sul?
Bom, assim, o maracujá é uma cultura que ele ganhou muito espaço nos últimos 3 anos aqui na região sul do estado. Por outro lado, nós temos o desafio da última safra para essa no enfrentamento de uma virose do endurecimento de frutos. Então, todo o trabalho da EPAGRE nos últimos 6 meses tem sido direcionado para minimizar o impacto dessa virose. Então, nós temos a expectativa de algo em torno de 2 mil hectares sendo cultivados de maracujá, incluindo o norte do Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina, né, e mais algumas regiões produtoras do norte do estado, que vão voltar a produzir maracujá. Mas, por outro lado, nós temos uma preocupação muito grande com as mudas, né? Então, desde o início do ano, nós temos trabalhado a parte de controle sanitário na produção de mudas para entrar com uma muda de maracujá bastante saudável, né? Muita saúde. Nós estamos com um grupo de técnicos monitorando o principal vetor dessa doença, dessa virose do maracujá, que é o pulgão. Então essas armadilhas de monitoramento estão sendo feitas em conjunto com a SIDASC e também as diagnoses da doença junto aos viveristas. Então a expectativa, nós vivemos agora um momento bastante diferente na cultura, né? Nós temos uma expectativa de uma boa safra, né? Um preço melhor que do ano passado, porém o controle dessa virose nesse ano ele vai ser decisivo. Então muitos agricultores possivelmente vão ter problemas, mas uma grande maioria, né, seguindo as orientações que a gente tem passado da IPAG junto com nossos parceiros, a gente acredita que supere, né, essa doença nesse ano.
Quem usou muda livre de vírus e também renovou o parreiral está mais tranquilo.
Perfeito, então muda de livre de vírus produzido em um ambiente telado, né, com tamanho adequado para ir para o campo, né, já vai arrancar na frente, assim, já vai ter um desenvolvimento da lavoura bem melhor, né, e se por acaso a virose chegar, ela vai chegar lá no finalzinho da safra. Então o vazio sanitário, o pessoal respeitou, né, tem sido também bastante importante para esse controle.
Darlan, e a colheita do maracujá aqui no sul catarinense começa normalmente quando?
Nós estamos, assim, uma expectativa que seja um pouco antecipada em função da temperatura, né, que está um pouco mais elevada do que no último ano. Então, provavelmente, em final de dezembro, nós já tenhamos algum fruto sendo produzido na região. E com o forte da safra iniciando a partir da segunda quinzena de janeiro em diante, né? É importante que os agricultores fiquem atentos a uma outra praga, que é a mosca do botão floral, identificar essa praga, né? E se for necessário o controle, usar os inseticidas que estão registrados para a cultura, né, apenas os registrados, né, para que a gente não perca a primeira florada de maracujá, que é uma florada bastante importante para a cultura.
Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com o extensionista, engenheiro agrônomo da IPAGRE Regional de Criciúma, Darlan Marquesi, sobre a safra deste ano da melancia e também do maracujá.
O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo.
No Alimento e Companhia de hoje, nós vamos conversar sobre a graviola. Substâncias bioativas identificadas na gravioleira vêm chamando a atenção de cientistas há pelo menos 40 anos. São as acetogeninas anonáceas, uma classe de compostos derivados de ácidos graxos, cujo espectro de atividade biológica inclui propriedades inseticidas, anti-eumínticas, que são contra parasitoses, e anticancerígenas. A Embrapa e a Unicamp acabam de concluir um estudo que pode contribuir para que no futuro essas substâncias cheguem às prateleiras de supermercados e farmácias. A pesquisa avaliou um método promissor para extrair e concentrar esses compostos da graviola, um estudo que abre caminhos para que se possa transformar folhas em produtos como suplementos alimentares ou fitoterápicos, sem que se percam os princípios ativos de interesse. Pesquisas em todo o mundo confirmam o que o conhecimento tradicional aponta. Componentes bioativos naturais presentes nas folhas, caule, casca e sementes dos frutos da gravioleira apresentam comprovado efeito anticancerígeno. Muitas empresas brasileiras e estrangeiras têm comercializado a folha da graviola desidratada na forma de cápsulas e sachês de chá, obtidos a partir da secagem e trituração de folhas. Por meio desse processo, os compostos bioativos presentes nas folhas, encontradas na ordem de partes por milhão, estão misturados a diversos outros compostos e suas concentrações não são determinadas. Para que o extrato seja transformado em produto, são necessários ainda outros estudos, incluindo análises de estabilidade das moléculas e padronização de extratos. A intenção é melhorar o método de produção e a qualidade final do extrato, dando condição de informar a concentração dos princípios ativos. As anonáceas encontradas na graviola podem ajudar no combate a diversas doenças, mas, por outro lado, também apresentam algum nível de toxicidade. O Brasil hoje é o maior produtor de graviola do mundo, tendo ultrapassado o México nos últimos anos. O estado da Bahia responde por aproximadamente 85% da produção nacional de graviola. A graviola não tem só acetogeninas, mas também alcaloides, que apresentam igualmente atividade anticancerígena. O estudo da Embrapa e Unicamp ainda precisa encontrar a dose segura, se existem ou não efeitos colaterais e como transformar o extrato da graviola em um produto padronizado contra o câncer.
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentaram Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.